E vamos ao CBN Gastronomia? Faz tempo que eu não converso com a Andréa Schima assim no tete a tete, no ao vivo. Andréa, bom dia.
Ah, tá difícil.
Alô, André, é o seguinte, vamos falar hoje de Natal de novo, comidas do Natal, vamos lá?
Vamos lá, porque olha só, todo mundo, acho que esse ano vai rolar ceia aí nas famílias, né? Então, acho que merece um cuidado especial, né, nesse cardápio, sabe? Uma coisa muito interessante é que a gente tem pratos, né, que são representativos dessa data. Acho que todas as famílias têm, né? É uma questão muito nossa. Tem lá o assado do tio, tem a massa da mãe, enfim. Mas a gente tem um prato que ele representa a nossa mesa.
Qual?
E entre tantos assados, a gente tem esse que é o peru. O peru de Natal, né?
O peru, o velho peru que morre de véspera.
Exatamente. E olha só, muitas vezes as pessoas perguntam, primeiro, como preparar? Segundo, como diferenciar o peru do Chester, que é uma dúvida, eu acho que de todo mundo na hora da compra, sabe aquele dia que o mercado está assim, levemente movimentado, e você está ali pensando o que é peru, o que é Chester, o que você leva. Então, acho que isso é bem importante.
Agora, André, eu posso arriscar, a diferença do peru com o Chester, eu tô brincando com isso, é que o Chester é um frango metido a besta, é isso? É um frango grandão, é isso?
É isso, é o frango turbinado, né?
É. Bombado, vamos dizer. É verdade, isso, bombado, isso mesmo.
Isso, as pessoas perguntam, mas qual que é a diferença? Eles são parentes, eles só são aves, eles são bichos diferentes, né? O Chester é um animal modificado, né? Uma ave modificada. Então você tem uma cobertura de carne diferente, principalmente concentrada nas coxas e no peito, né? E é uma carne mais macia, é uma carne levemente lenta. E o peru, ele é uma ave nativa dos Estados Unidos, né? Então, assim, a gente tem uma carne mais tenra, levemente de sabor mais acentuado. Mas, ó, uma coisa muito interessante, Gilson. Na hora do preparo, você não precisa ter essas diferenças, porque os cuidados, tanto para um quanto para outro, é o mesmo, entendeu? Então, assim, o que eu queria falar para o ouvinte? Primeiro, o que a gente precisa saber na hora de... para ter sucesso na sua ceia, vamos dizer assim, para não errar na ceia tão esperada. A gente está esperando essa ceia já mais de um ano, né, Gilson? 2 anos aí esperando fazer uma ceinha com um grupinho maior, né? Vamos ver se dá certo. Mas olha só, Gilson, eu não sei, você compra também peru?
Eu compro peru, eu compro sim. O Chester eu comprei uma vez, assim, eu não senti muita diferença, tem gente que fala que tem ou não, mas eu já comi os dois já. E o peru sempre tem, né? Peru é tradicional.
É o clássico, né? Mesmo que ninguém coma, ele tem que estar na mesa, não é verdade?
É verdade, verdade. É bem isso, tem gente que fica lá, ele sempre sobra, né? Ele é aquele que vai, o dia 26, dia 27, dia 28, se bobear, ele atravessa o ano lá na mesa, olhando para você e fala, venha, venha.
E você sabe, ó, você falou uma coisa e eu me lembrei de uma história. Esses dias uma pessoa me mandou uma mensagem e eu achei tão interessante, porque ela queria uma dica para fazer um prato com pescoço de peru.
Pescoço de peru, nossa.
Eu fiquei intrigada.
Também.
Será que sairia, né?
Como é que é isso, hein?
Mas olha só, aqui na nossa dica hoje é o peru inteiro, tá? Que a gente merece um peru inteiro, claro, na mesa. Então, a gente começa pela compra. Comprou, as pessoas às vezes pensam que como ele vem temperado, ele tá pronto para você assar. Aí que tá a gostosura do negócio. O que você vai fazer? Primeiramente, descongelar. O descongelamento, Gil, tem que ser lento, tá? Não adianta você comprar de manhã e querer assar à noite, né? Não vai rolar, vai ficar duro, vai ficar seco. Então, tem que descongelar lá devagarinho na sua geladeira, né? Deixa de um dia para o outro. Feito isso, o pulo do gato, tira aquele tempero do mercado. Dá uma lavadinha rápida ali, ou passa um guardanapo limpo, tira o tempero do mercado e faça o seu tempero, a famosa marinada. Aí que está o gostoso do negócio. Então faz uma marinada rica, com sal, pimenta, as ervas que você gosta, frescas sempre. E é claro, tem que ter um arcozinho, né, Gil?
É verdade. Perfeito, perfeito.
Tem que ter um cálice farto de vinho, branco,
perfeito.
Seco, ou se você preferir tinto, mas para ficar aromático, gostoso, né? E você coloca na geladeira e, meu amigo, deixe 48 horas, 24 horas dentro da geladeira para pegar bem esse tempero. Feito isso, aí sim, a gente vai levar para assar. E outra dica legal que os chefes gostam de dar. Sabe por que o peru às vezes fica seco? Ele precisa de uma cobertura a mais de gordura. Então, você vai pegar aquela manteiga que você não usou o ano inteiro, que você estava de dieta, então você vai desuntar no peru para assar, tá? Sem dó, vai ficar incrível. Uma outra coisa legal, os miúdos. Você gosta de farofa, dos miúdos?
Ah, né? Isso é bom. Farofa, frango é tradicional, bom, né? Quando você pede assado, a farofa é um diferencial incrível.
É um diferencial. Então, vou sugerir. Porque, assim, farofa é uma coisa tão interessante. Até um chefe amigo, bem conhecido aí, renomado, ele foi para fora do Brasil dar uma aula. E o que você ensinou? Gente, eu ensinei algo que é nosso, que ninguém faz. Farofa, que é uma delícia. E, às vezes, a gente não valoriza. Então, faça uma farofa de miúdos, acrescenta suas nozes, acrescenta frutas passas aí, como você gostar. Né? Deixa ela bem perfumada e você vai rechear aí essa carne com essa farofa, adorna bem bonito. E outra coisa, na hora de assar tem que amarrar as perninhas, viu, Gil?
Ah, é? Por quê?
A questão aí de você não perder sucos, líquidos, né? Então, eu vou ter uma... Também ele vai formar, vamos dizer assim, um vácuo ali dentro, né? Que vai contribuir para essa cocção e para você não perder líquidos do assado. Né? Porque às vezes, o que acontece com a maioria das pessoas? Coloca para assar, pensa que uma hora está pronto, não arrumou, não temperou, colocou lá, achou que já está pronto, vai estar lindo e maravilhoso, igual a foto lá da revista. Não, do Instagram. Não, não é assim. Você tem que cuidar com carinho, né? Preparar. E depois amarra a perninha. Sabe o que a gente faz? Pega esse líquido da marinada e vai desuntando também no decorrer da cocção. Feito isso, fechou, você vai ter um prato lindo, adorna depois com frutas vermelhas, como você quiser, frutas tropicais, né? E sirva com molho à parte, com a sua farofa, enfim, sucesso garantido.
Agora, quando a gente faz o peru, por exemplo, aí tem uma coisa que eu queria, curiosidade minha, eu vou tirar a minha dúvida, né? A gente faz o peru, assa ele, tá, e ele fica. O peru é um prato que na minha casa, mas fica pro dia seguinte e tal. Tranquilo com ele? Dá para lidar com ele mais de um dia ou dois depois de assado? Como é que a gente faz?
Ele fica uma delícia. Imagine você fazer um pastelzinho para outro dia, para aperitivar, né? Antes ali daquele almoço, acordou mais tarde, né? Aquela coisa deliciosa. Faz para aperitivar um pastelzinho recheado com esse peru, uma pimentinha,
olha,
né? Uma cerveja gelada. Gente, que delícia! Né? Então dá para fazer isso, dá para fazer torta, né? Uma torta, uma quiche de peru, que delícia também.
Perfeito.
Enfim, você pode utilizar, com certeza não vai perder. Outra coisa, a gente não faz galinhada.
Certo.
Vamos fazer peruada.
É. Pô, vai ficar enorme, hein? Galinhada já é um prato bem substancial, imagina com o peru.
Então tem essas ideias e a gente de nada, né? Ele fica uma delícia de qualquer maneira. E acho que o desafio pra gente, pros ouvintes, é fazer um peru que não fique seco, né, Gil? Porque a carne, ela tem essa característica, a ave já tem essa característica.
Certo.
Então o que eu posso fazer para driblar isso daí?
Perfeito, André. André, obrigado. E bom fim de semana para você. Semana que vem tem mais.
Bom final de semana para todo mundo. Obrigada, Gilson, por essa oportunidade. A gente se encontra semana que vem. Vamos lá.
E você pode entrar em contato com a Andrea Shima pelo Instagram, @AndreaShimaChefe.